Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Vamos ao trabalho de hoje, 15 de setembro de 2021. Observem, por favor, como fazem os senhores quando fizeram algo, deixaram de fazer algo, ou fizeram em excesso, ou não fizeram bem feito, ou alguma outra coisa aconteceu que gerou um sentimento de perda, de falta, ou de uma impressão subjetiva de dever fazer alguma coisa a respeito. E observem também quando isso é complementado por algo, por alguém, às vezes uma instituição, às vezes um governo, às vezes um familiar, às vezes amigos, que cobram e dizem, não, você deixou faltar tal coisa, é importante que você complemente, etc. Como usualmente nós fazemos em nossas vidas para questões assim? Alguns se eximem, correm para justificar, outros procuram entender o que aconteceu, procuram saber o que é possível fazer. Cada um à sua maneira, alguns levam em conta o contexto que aconteceu, outros levam em conta uma regra para esse tipo de assunto, de coisas, não é? Alguns recorrem a consultas, a especialistas em determinadas áreas que possam auxiliar na compreensão. Bem, isso em nossas vidas pessoais. E quando isso que estou falando para vocês ocorre com governos, com países, qual é o testemunho que temos na história da humanidade até aqui? Dependendo do que ocorre, vocês sabem, a resposta às vezes é contundente, às vezes países se armam e vão decidir isso no campo de batalha. Outras vezes recorrem à ajuda de nações e assim sucessivamente. Por estes dias, o Caio Saad escreveu um texto que chamou a atenção de muitos pesquisadores, de muitos historiadores, sobre um tema de grande atualidade que está acontecendo neste momento e que traz para reflexão isso que estamos tratando aqui. São países, nações, que se acham no direito de, desde exigir um pedido de desculpa de outros governos, de outros países, até pedidos de indenização sobre o que viveram quando foram colônias de determinadas nações e países. Isso abre um leque de uma série de considerações importantes para os nossos dias. Muito mais do que a relação direta em torno disso, há uma série de desdobramentos importantes aqui. Nessa matéria de história, o texto do Saad nos diz: impérios coloniais subjugaram povos e países durante séculos, sem pejo nem arrependimento, e pelo contrário, a supremacia em terras distantes temperou sua história com vastas doses de orgulho e ufanismo. Agora, a conta começa a ser cobrada. Impulsionados pela força do movimento antirracismo nos Estados Unidos, os africanos e seus descendentes, de longe a fatia da humanidade mais explorada e maltratada pelos poderosos de outrora, estão no centro de uma campanha mundial para retalhar as celebradas glórias do colonialismo, exigir claros e inequívocos pedidos de desculpas e, no seu extremo mais radical, reivindicar compensação para as vítimas. Esse movimento que se espalha, aliás, pelo mundo inteiro, nesse momento ele já alcança a Ásia, ele alcança aqui a América do Sul, América Latina, alcança vastas porções da Europa, da África, e se esparrama e encontra várias derivações. Nos últimos anos, muito se discutiu sobre direitos de minorias, direitos também de maiorias, direitos da alteridade, de pessoas poderem ser diferentes, de poder sentir as diferenças e exercitá-las tanto quanto possível. Isso se esparramou de várias maneiras em vários lugares. Muitos entenderam que isso abriria campo para o amor, para o perdão, para a reciprocidade, para uma humanidade de fato humana, coisa que muitas vezes ela não foi. Mas muitos ignoraram, inclusive muitos historiadores ignoraram, que isso abriria também espaço para mágoas, para dores, para ressentimento, para cobranças. Uma das razões para que isso ocorra é que antes, certas minorias que nunca puderam expressar o que viveram, o que passaram, e agora podem, começam a expressar desde alívio, desde necessidade agora de exercitar a vida, de poder exercitar seus dons, suas aprendizagens. Mas dentro disso, dentro desses fatores também, surgem dores, surgem mágoas, lágrimas, quase como uma consequência natural de tudo isso. Quantos pensavam que assim seria? Quem se preparou para que assim fosse? E, no entanto, está acontecendo. Esses desdobramentos são os primeiros. Provavelmente outros ainda virão. Antes de vermos alguns desses outros que provavelmente surgirão, vamos prosseguir um pouco mais com a matéria escrita pelo Caio Saad, que é muito oportuna para os nossos dias. Ele diz assim, o mais recente ato neste sentido partiu da Jamaica. O governo anunciou estar tomando as medidas, as últimas providências para encaminhar ao Reino Unido um pedido formal de reparação financeira. A medida beneficiaria os descendentes de escravos forçados a trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, banana e outros rendosos cultivos nos 179 anos em que os britânicos dominaram a ilha e a escravidão esteve em vigor. Olivia Grant, ministra dos Esportes, da Juventude e da Cultura, que anunciou a petição, ela disse o seguinte: nossos ancestrais foram retirados de casa e sofreram atrocidades indescritíveis para realizar trabalhos forçados em benefício do Império Britânico. Já passou da hora de corrigir essa situação, declarou Olivia Grant. Ela não citou valores, mas o parlamentar Mike Henry, autor da petição, calcula o total da compensação em 10 bilhões de libras esterlinas. Segundo ele, é a soma em valores atuais com que o Reino Unido indenizou os donos de escravos na época da abolição. Bem, vamos meditar sobre alguns elementos. Essas pessoas que hoje vivem no Reino Unido devem pagar por essa conta, por esse valor, por algo que os pais, que os avós, que os bisavós, que os tataravós fizeram numa outra época, num outro contexto. Para além disso, também, essas pessoas que vivem na Jamaica hoje, elas têm o direito a receber isso que aconteceu há tanto tempo, num outro contexto, de uma outra forma? É a eles que deve ser restituído isso? Ou isso deve ser restituído, por exemplo, a florestas? Isso deve ser restituído às águas da Jamaica. Isso deve ser restituído, inclusive, a pessoas do Reino Unido que não queriam que tal coisa acontecesse, mas que nem foram consultadas. Como a gente faz esse tipo de conclusão? Tal governo precisa pagar. Que métrica é essa? Uma outra questão, para além dessa, é: bom, vamos supor que houve exatamente tudo como está sendo colocado, e desta forma. Bem, mas o Reino Unido não levou à Jamaica, por exemplo, um idioma, não levou dados de cultura, valores, que, ainda que não tenham sido passados de modo amistosos, passou por assimilações, tudo isso passou por assimilações, por reciprocidades, por trocas. Como dimensionar essas trocas? Mesmo aqui no nosso país, nós também fomos colônia e vivemos situações muito penosas, semelhantes inclusive à da Jamaica, mas com os nossos irmãos portugueses. Bem, mas os portugueses trouxeram valores para cá, trouxeram uma cultura riquíssima, uma literatura, ciência e uma série de outras coisas, valores humanos. Às vezes isso encontrou aqui um campo aberto, às vezes isso foi imposto. Às vezes isso foi torcido. Também os que estavam aqui na terra, que viviam aqui na terra, os índios, contribuíram com muitos valores nessa miscigenação que hoje é o nosso país. Se colocarmos tudo numa balança que só vai medir quem ganhou, quem perdeu, quem fez o bem, quem fez o mal, essa balança está sendo de fato correta com os princípios historiográficos? Ou é uma balança que mede apenas algumas coisas conforme interesses que provavelmente são de uma época de agora? Além disso, desses elementos, e por isso eu fiz essa analogia inicial com pessoas individuais e agora com pessoas coletivas, o que temos aprendido? Quais são os melhores princípios de uma época como a nossa com relação a danos, perdas, problemas existenciais? Muitas pessoas, por exemplo, a maneira delas lidarem com isso é compreendendo, aprendendo, a partir daí perdoando, tentando ir além e evitando que certas coisas se repitam. Outras pessoas preferem outros caminhos. No momento em que isso surge desta maneira, não está dando um testemunho de uma época, não está dizendo, olha, é o melhor que podemos fazer. A Hannah Arendt, quando terminou o nazismo na Europa e alguns foram levados a Israel para julgamento, ela escreveu uma obra que se tornou um clássico, mostrando que levaram um homem de idade para ser julgado. E ela disse, ué, mas é isso que está acontecendo, esse julgamento deste homem é adequado? Uma pessoa que tem 60, 70, 80 anos e é julgada por algo que fez aos 20, 30 anos, é a mesma pessoa que está sendo julgada? E se durante esse tempo todo ela já fez tantas coisas que não apenas do ponto de vista de uma sociedade e seus valores restitui, como inclusive ultrapassa o dano cometido. Como fica isso? Que julgamento é esse que está fazendo? Esse julgamento é a justiça ou esse julgamento é a injustiça? Não são afirmações isso que eu estou colocando, são perguntas. Perguntas porque se esses elementos prosseguirem da maneira como estão colocados, nós estaremos corrigindo coisas ou estaremos criando mais problemas, mais mágoas, e talvez daqui 15, 20 anos, esses ingleses que agora estão sendo ameaçados por essa fortuna e precisam pagar por isso, talvez os filhos deles digam, pois agora nós queremos uma restituição, porque aquela cobrança foi ilegal, foi desproporcional, queremos cobrar também por uma série de coisas que receberam da nossa cultura. Isso terminará quando, dessa forma? É a única forma que temos de fazer as coisas? Esse será o testemunho da nossa época? Não estou dizendo que não houve danos, que não houve pessoas que se machucaram, que foram magoadas, espoliadas, roubadas, maltratadas, escravizadas. Isso aconteceu. O questionamento é: o que vamos fazer com isso? Já que agora surge desta forma. De que outra forma poderíamos encaminhar tais questões? Mais adiante o texto diz, do Caio Saab, dos cerca de 12 milhões e meio de africanos capturados e forçados a trabalhar nas monoculturas do Caribe e das Américas, 600 mil desembarcaram na Jamaica. Quando eles foram libertos, o governo britânico, para indenizar seus donos, precisou levantar um empréstimo de tamanha proporção que o último pagamento só foi feito em 2015. Observem que coisa, o último pagamento só foi feito em 2015. Até o miserável país Haiti, separado da França por uma rebelião de escravos, foi reconhecido como país apenas depois de concordar em pagar o equivalente a 20 bilhões de dólares de reparação. Quantia que levou 122 anos para quitar. Abre aspas, a dívida britânica para com o povo da Jamaica é inquestionável. Não há como não apoiar o pedido que visa a recompensar a labuta de nossos antepassados e honrar sua memória. Fecha aspas. Ressalta Frank Phillips, membro do Conselho Nacional Jamaicano para Reparação. Já o Alto Comissário Britânico para a Jamaica, o Asif Ahmad, não vê futuro para o pleito da reparação, visto que, segundo ele, dois pontos, as pessoas diretamente afetadas não estão mais aqui. Consideram os senhores como seria isso no Brasil? Se pedíssemos isso aos portugueses, primeiro quem pediria? Nós que chegamos depois e somos imigrantes? Italianos, alemães, japoneses, polacos, judeus, árabes, nós que chegamos depois também temos o direito a pedir isso? Ou nós ficaremos nas fileiras dos que também serão cobrados, uma vez que essa terra, quando chegamos aqui, pertenceu aos índios? Para além disso, se resolvermos quitar isso, devemos pagar a quem aqui no Brasil? Vamos supor que nós façamos essa cobrança aos portugueses. Muito bem, vamos receber, então, supondo que eles queiram nos pagar ou possam. E, em seguida, os índios também têm o direito de cobrar a nós, imigrantes, que chegamos aqui, que acabamos com os rios, acabamos com as florestas, com os minérios e colocamos os índios em reservas. Eles não têm o direito também de nos cobrar e dizer, não, vocês nos devem isso. Mas os próprios índios, nesse contato com o homem branco, na miscigenação, na mescla que aconteceu nesse país, nós todos não devemos também aos animais que habitam essa terra, às plantas que habitam essa terra, ao ar, aos oceanos? Onde vai parar essa conta? Vamos pagar a quem e de que maneira? E mais, vamos instituir valores, como pagar vida? Qual é o preço de uma floresta? Como se calcula algo assim? Qual é o preço de um povo que morava na floresta? Como lidar com essas coisas em relação a nós, a toda uma cultura, uma tradição? Como é que se faz essas medições? Vejam quantos problemas começam a surgir. O Caio Saad continua o texto dizendo: a compensação financeira dos descendentes de escravos também faz parte do plano de ação da Comunidade do Caribe, organização de 15 países da região, que em 2013 criou uma comissão para tratar do assunto. No âmbito do reconhecimento das barbaridades cometidas pelas potências coloniais, a Alemanha reconheceu oficialmente, em maio, sua responsabilidade moral e histórica pelo massacre sistemático dos povos Nama, e hétero na Namíbia, entre 1904 e 1908. O ministro das Relações Exteriores alemão, Heiko Maas, pediu desculpas e anunciou a concessão de 1,1 bilhão de euros para projetos de saúde e capacitação das populações afetadas. Horas antes, o presidente francês, Emmanuel Macron, reconhecera o papel do país no genocídio dos Tutsis pelos Hutus em Ruanda em 1994. A França não foi cúmplice, mas deixou que por tempo demais prevalecesse o silêncio em vez da apuração da verdade, disse ele. E aqui temos novas frentes quanto a esse assunto. Porque, levado agora a essa consideração nova quanto a essa disposição, nós temos relações entre países também, que muitas vezes, mascaradas pelo princípio do comércio, mascaradas pelo princípio da interseção entre nações, da mútua ajuda, na verdade o que aconteceu foi muito diferente. Nós temos muitos casos para mostrar isso. Não apenas na antiguidade, mas agora na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Pense em situações como o final da guerra, da Segunda Guerra, com a bomba estourando no Japão. Qual é a conta de algo dessa natureza? Como calcular aquelas vidas e tudo o que aconteceu? E vejam, aqui a balança sempre parece pender para um lado, mas nos Estados Unidos houve muitas pessoas, milhões de pessoas que foram literalmente massacradas pelo que houve no Vietnã, no Japão. Milhares de jovens, mais de 600 mil jovens no Vietnã. Famílias inteiras nos Estados Unidos mandaram seus filhos para lá, para uma guerra estúpida, que na época, segundo o governo da época, fazia todo sentido. Defendia interesses nacionais, interesses outros, etc. Então, nós estamos falando de indenizar Vietnã, Japão e os próprios norte-americanos não têm que ser também indenizados? Quem indeniza quem? Sobretudo porque, no meio dessas fileiras de milhões de pessoas, há muitos que se beneficiaram das dubiedades, que fizeram de conta que não sabiam, que foram coniventes, que estavam vivendo suas vidas, trabalhando, poderiam ter se manifestado e não se manifestaram. Isso vai ainda muito mais longe. Se colocarmos nessas balanças elementos como políticas de esquerda, de direita, de centro, governos, épocas, recessões, secas, quando secas aconteceram e havia recursos que poderiam beneficiar populações, mas não foram levados para lá porque havia outras coisas em pauta. Vejam o quanto esse modo de querer resolver a coisa dessa maneira causa tantos outros problemas que praticamente se tornam uma questão sem caminhos promissores para praticamente todas as partes envolvidas. Mais adiante, a Bélgica ainda refuta em admitir os desatinos cometidos pelo rei Leopoldo no que é hoje a República Democrática do Congo, mas estátuas do soberano são frequentemente pichadas e derrubadas no país. Em Portugal, chegou-se a se propor recentemente a retirada do famoso Marco dos Descobrimentos por lembrar excessos cometidos nas colônias africanas. Nos Estados Unidos, Evanston, um subúrbio ao norte de Chicago, anunciou em março um primeiro pacote de reparação pelas injustiças contra negros. Vai distribuir $400 mil a quem comprove morar ou descender de quem morava lá entre 1919 e 1969 e foi prejudicado na busca por moradia. Calcula-se que cada família candidata vai receber $25 mil destinados a comprar e reformar casas, e a prefeitura pretende distribuir 10 milhões de dólares ao longo de 10 anos, financiados pelo imposto sobre a recém-autorizada venda da maconha. Reparação é a resposta legal mais apropriada para as práticas históricas que levaram às condições atuais da população negra, afirma Robin Simons, vereadora que propôs esta medida. Essa e outras iniciativas ainda são uma gota d'água no oceano da crueldade e da desigualdade que compõem o legado da escravidão. Mas já é alguma coisa, diz Caio Saad. Que outras medidas poderiam ser adotadas? Para além dessas, se é que a nossa sociedade, nos vários lugares do mundo, achar que isso é uma medida importante que deve ser por aí. Outras medidas seriam compreender o que houve. Outras medidas seriam entender como aquelas questões de tanta desigualdade e crueldade evoluíram para os dias de hoje e se manifestam no dia de hoje, e o que podemos aprender e reparar aí sim, socialmente, com a educação, com a política, com a economia, com a filosofia, nos nossos dias, entre outras coisas. Porque se for somente isso, essas medidas de reparação estão reparando o quê? Alguém está se sentindo reparado? É muito importante que aprendamos com essas lições da humanidade para podermos ir adiante, para podermos ir para dias melhores e diferentes. Algumas pessoas se sentirão bem recebendo esse modo de reparação, mas muitas não se sentirão nem perto disso. Precisarão de medidas de outra ordem. Nossa oficina de hoje buscou fazer uma introdução a essas conversas, essas questões que ganham neste momento o mundo. Agradeço a presença dos senhores, daqui a pouco, 19 horas, teremos aula. E para todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, temos a nossa oficina, a nossa história inspiradora. Um bom descanso a vocês e até amanhã, pessoal.